Nós temos duas perguntas aqui. A primeira, senhor presidente, ouvimos o secretário justificar o projeto. Não deveríamos ter apresentado nossas argumentações para rebater as incoerências e os erros do PL? Então, como eu disse, nós já fizemos uma reunião e um grupo de especialistas do... melhorou agora? Não. Então, há um grupo de representantes da associação, são quatro profissionais, que estão estudando e, conforme combinado, nós vamos entregar ao secretário as mudanças que entendemos e as respectivas justificativas. E, evidentemente, como ele mesmo disse aqui, vamos precisar negociar. A outra pergunta é ao COVAC, mas eu vou responder também, né? Porque, senhor secretário, o que acontece? Não é consigo, mas não é com o secretário, mas há, pelo setor, uma descrença muito grande, porque se tem 16 mil processos parados, né, tem 16 mil pessoas resmungando e pensando no problema. Então, há um descrédito do setor por tudo o que é feito, não digo pelo MEC, pelo próprio governo. Então, aqui é uma pergunta. Apesar do objetivo desse seminário fornecer subsídios para aperfeiçoamento da proposta, você acredita que o governo fará as alterações propostas pelo fórum? Então, é uma pergunta ao doutor COVAC, mas como eu não quero pôr ele, eu mesmo vou... É lógico, o que eu tenho falado, o que a gente faz? Chega, eu brigo com ele, acabou e vai embora. Não tem outro jeito. O que precisamos? Precisamos negociar, 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 até encontrar. Por quê? A apresentação do secretário, vocês podem mesmo avaliar. Ela está bem clara, bem definida. Agora, se nós não acreditarmos nisso, nós temos todo o direito de não acreditar. Mas nós precisamos fazer com que isso aconteça. Tem mais alguma pergunta? Alguém que queira?
O projeto tem melhorias que se entende fundamental. O aspecto recursal, até a questão da multa, quando a instituição ela não existe, perdão na palavra, isso tem que ser preso. Porque nós tivemos, por exemplo, uma faculdade chamada Faculdade Paulo Freire. Ela se instalou em São Paulo e disse que a educação era o direito de todos, então ela não precisava pedir o credenciamento do MEC e começou os cursos. Foi uma dificuldade para fechar, né? E a gente, o próprio sindicato, hoje nós temos uma instituição em São Paulo que está fechada há 5 anos e não está descredenciada. Os alunos estão sem diploma. A esses casos, é claro que precisa ter uma ação efetiva de intervenção daqueles que criaram a situação. A preocupação maior é criar-se situações daquelas entidades que estão regulares, porém, tem deficiências que precisam ser superadas e dentro de um sentido que é aí que nós falamos, não fiscalizatório, mas da construção de um processo em que a instituição supere essas dificuldades. Há uma preocupação da BMS, secretário. As faculdades pequenas hoje são as maiores prejudicadas por esse sistema de regulamentação, porque essas... Eu vou dar um exemplo. Goianás, eu sou de Suzano... Nasci em Suzano e sou de Ferraz de Vasconcelos, é periferia, nasci lá. Aquela região tem 800 mil habitantes, tem uma faculdade, que cometeu o erro de ter um curso de letras que está com CPC 1 e o IGC 1, e vai fechar por causa dessa questão. Então, é essa a preocupação. Agora, sem dúvida alguma que, acho que a importância foi do secretário estar aqui, há um trabalho técnico, que vai ser discutido. Acho que o próprio o professor Gilberto coloca questões que são importantes, que precisam ser aprimorados, né? E alguns clareados, efetivamente, que não estão claros e que com certeza absoluta, e aí acho que a importância não é só da entidade, dos próprios associados, no sentido de contribuir, e é um debate no Congresso também, que é importante, né? Porque estamos, graças a Deus, num regime de Estado de Direito, onde o diálogo e a democracia, ela se perfaz, né?
Tem mais uma pergunta que é sempre, né? Por que poder de polícia? Em regra, a polícia lida com contraventores e bandidos. Foi quem que falou aí em poder de polícia?
Evidentemente que quando a gente fala de poder de polícia, é o poder de polícia decorrente da ação administrativa, a ação de fiscalização do Estado. Isso aí é uma técnica administrativa, o professor Kovac pode testemunhar, isso aqui não é uma ação de contravenção, etc e tal, em absoluto. O poder de polícia exerce as agências reguladoras, exerce as autarquias com papel de regulação, como o Banco Central, como a Comissão de Valores Imobiliários. O poder de polícia é uma das ações da própria regulação em sentido amplo, tecnicamente falando. Então, não é uma visão aí criminal, muito pelo contrário, nós não queremos colocar nesse ponto. O que o professor Kovac coloca, por exemplo, na questão da multa, a instituição, nós não temos o poder de polícia da ação do Estado, persecutória no sentido criminal. E nem queremos ter, não é o nosso papel. Acho que o Estado já tem o Ministério Público, já tem os órgãos de controle que exercem bem esse papel. Agora, o que nós falamos de fiscalização do Estado é necessariamente num aspecto de que a supervisão, porque hoje, eu quero até colocar isso porque é importante dizer, porque foi uma temática hoje, um debate muito acalorado que tivemos hoje no Conselho Nacional de Educação. A supervisão hoje do MEC, ela está colocada na ação do indicador. E eu quero dizer aqui que a minha perspectiva é trabalhar a ação do indicador numa perspectiva de resgate, indutora de qualidade, que eu acho que a legislação é rica já em promover a saída. Então, nós estamos discutindo isso aqui a partir de uma discussão trazida pelo fórum da BMS, discutindo uma política de supervisão que promova, primeiro, que siga o que está colocado e apregoado pela legislação e que atenda a uma perspectiva de melhoria de qualidade. E quando a instituição, quando os sinais... Quando o decreto 5773, ou a própria portaria 40 fala que na vigência de um indicador insatisfatório, a instituição deve promover a renovação de reconhecimento com a apresentação de um plano de melhorias, a avaliação em loco, ela está agindo num caráter indutor de qualidade. É esse o debate que nós estamos promovendo internamente. Agora, a supervisão do Estado... Ela não pode estar focada na área de educação superior, no indicador, exclusivamente. Jamais. Então, nós temos que ter a capacidade de ampliar a ação do Estado. Mas, em que aspecto? Para a promoção da justiça regulatória. Esse é o conceito que nós trabalhamos.
Secretário, como será o processo de transição dos processos que atualmente tramitam nas séries? O EMEC será mantido?
Olha, o EMEC não só será mantido, como ele já está sendo objeto de melhoria. Melhoria não. É bom até colocar isso como uma comunicação clara. Nós já estamos em estágio avançado de um novo sistema, que é o EMEC 2.0. E a construção desse novo sistema... ela tem sido feita com a participação de vocês, do setor. Nós solicitamos, há uns 3 meses, que integrantes do fórum, PIs, pessoas que são experientes, pudessem contribuir na melhoria do sistema. O diretor Adalberto está aqui, ele pode avançar nesse tema, mas nós temos construído um sistema a partir das preocupações, a partir de indicações feitas por representantes de vocês. Em novembro nós já temos um primeiro módulo desse novo sistema e no primeiro semestre do ano que vem nós vamos entrar com um sistema moderno, completo, que integre todas as etapas de regulação e supervisão e que dê uma resposta mais ágil ao regulado. A migração, digamos que a lei seja sancionada amanhã pela presidenta, o ensaio não começa amanhã. O ensaio ele começa, efetivamente, a partir da aprovação do seu decreto de estruturação. Então, nós vamos fazer um processo ordenado. Um processo ordenado de migração. Primeiro porque a maior base dos nossos processos estão dentro de um sistema. É um processo virtual, que é o EMEC. Então, isso já vai favorecer muito esse processo efetivo de migração. O processo efetivo de migração do sistema para o EMEC é o EMEC 2.0. Então, não vai ser um processo como aconteceu com o Sapiens. Aliás, nós pedimos também a participação de vocês para que nós não incidamos nos mesmos erros do passado. Essa é a perspectiva.
Faz favor, senão tumultua, eu já... Faz favor, por escrito. Faz favor, por escrito, faz favor. Não, senão, não quero criar regras novas, né? Bom, a última, Elisário Rezende, eu preciso responder, né? Faculdade Integrada Pitágoras. Presidente, você acredita, entre aspas, verdadeiramente, que agora será diferente? Até agora não obtivemos resultados objetivos nem para corrigir portarias e notas técnicas do MEC. Eu acho que eu tinha respondido antes. Eu preciso acreditar, e está aqui o secretário que está me ouvindo, eu preciso acreditar para que isso possa ser modificado. Não tem outra maneira senão acreditar. E posso até quebrar a cara também, né?
Acreditação, né?
O artigo 2 fala, secretário, o artigo 2 fala de entidades beneficentes que atuarem na educação superior e básica. O ensaio não é para o ensino superior? Por favor, esclareça. O artigo 1º instituiu a taxa de supervisão a ser pago semestralmente. E as que não estiverem sob supervisão terão de pagar também?
Essa atividade colocada de certificação é uma atividade que a Secretaria de Regulação já desenvolve hoje. Então, essa atuação ela vai migrar para esse novo instituto. É evidentemente que o Estado, dentro do seu papel de desconcentração, ele avança nessa discussão de cometer a outros órgãos dentro da administração indireta papéis e atribuições que ele entende importantes. Como nós temos um quantitativo importante de instituições certificadas que são da educação superior, essa sinergia de ação ela é importante, ela é estratégica, e nós entendemos que pelo nível de profissional, pela quantitativa de profissional, nós vamos ter condição de dar uma resposta mais eficiente para que essas instituições, e eu quero dizer que o SEBAS também é um ponto de atenção nosso, desde já, uma atuação que também tem sido muito crítica e que o Estado ele tem que aperfeiçoar a sua atuação nesse segmento. A outra pergunta, que é relacionada à taxa de supervisão, como foi colocado aqui, a taxa de supervisão decorre do poder de fiscalização do Estado. O poder de fiscalização do Estado ele é permanente, ele não é... porque se criou uma cultura de supervisão hoje de indicador, é o que eu estou colocando. A supervisão é a atenção do Estado permanentemente das instituições que integram o Sistema Federal de Ensino. A lógica hoje de supervisão episódica, de supervisão baseada num retrato, ela não existe mais. E eu digo isso desde já, e nós tratamos isso do CNE. Nós não vamos ter uma lógica de supervisão fruto de indicadores. Indicadores que representam CPC e GC, nós vamos priorizar o tratamento, o nosso foco é uma ação de indução de qualidade, como resposta que a legislação traz.
Secretário, Valdir Lanza, da Unibre, os processos que estão aguardando visita de avaliação de comissão do INEP terão que esperar a estruturação do INSAIS para concluírem as avaliações?
Ainda bem que a professora Cláudia Grebowski está aqui conosco. Evidentemente que não. Em absoluto, não vai nada parar. Muito pelo contrário, nós vamos colocar o pé no acelerador, vamos avançar. Entendeu? Eu quero dizer o seguinte, não haverá redução de quadro. Haverá ampliação de quadro, inclusive para a área estratégica que precisa ser estruturada, que é a área de avaliação. Vão ter mais servidores. O professor Cláudio já fez uma demanda de 70 servidores para a diretoria de avaliação.
Muito obrigado, seu secretário, pela palestra, né, pelo debate, né? E dentro do que nós colocamos, né, estamos dispostos, né, a fazer essa parceria para nós conseguirmos ter um processo que verdadeiramente atenda à expansão do ensino brasileiro. E, como não podia deixar, é um agradecimento imenso também ao secretário, ao Kovac, ao professor Gilberto, que pacienciosamente estiveram aqui e fazendo a sua comunicação. Muito obrigado e muito obrigado a vocês também pela presença.